glória a Deus. Meus irmãos, quero meditar numa palavra bíblica com os irmãos, que está registrada no livro de A Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 12. Glória a Deus. Enquanto vocês acham o texto bíblico, nós queremos reforçar o convite para os irmãos. Quarta-feira estará conosco um pastor, ele é peruano, mas fala portunhol. Vai estar aqui conosco, amém, queridos? Vai estar pregando a palavra, orando, abençoando a igreja. Venha participar. Deus tem um renovo para a nossa vida. Talvez você está cansado de lutar, buscando força, ânimo. A palavra de Deus te fortalece. E existem também pessoas com uma unção especial para te abençoar. Então venha participar. Vamos ler o texto? Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Meditar nesse texto bíblico, irmãos. Filipenses 3, aonde o apóstolo fala para a igreja de Filipos sobre a soberana vocação. Todos nós que estamos aqui temos de Deus um convite especial para estar na presença do Senhor. Jesus, ele certa feita, ministrando lá em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, diretamente, nós já temos um convite para se aproximar de Jesus. Nós já temos um convite para nos achegarmos a Deus, chegarmos até Jesus. E como nós fazemos isso? Por meio da fé. Este é um convite direto para nós. Mas, além do convite, nós temos, ao aproximar de Jesus, uma vocação. Deus vocaciona as pessoas. Ele chama e ele vocaciona as pessoas. E quando a gente tem a vocação de Deus, nós precisamos, então, ter uma fé genuína, voltada totalmente para o Senhor, voltada totalmente para a sua palavra. Agora, além desse convite, da vocação, de uma fé voltada inteiramente, Nós temos que ter propósitos. Quem tem propósito com Deus aqui? Propósito. Tem que ter propósito. Foco. Alvo. Amém, irmão? Propósito. Primeiro, eu, por exemplo, estou aqui nessa noite, por quê? Porque um dia eu recebi Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Ao aceitar esse desafio, fui ser ministrado pela palavra de Deus. Ao ser ministrado, recebi a vocação do Senhor. E ao ser ministrado, entendi que eu preciso de Jesus. E eu, precisando de Jesus, eu quero não somente viver com Jesus aqui. Porque viver com Jesus aqui na terra é muito bom. A gente desfruta das bênçãos de Deus. A gente, na vocação que Ele nos dá, Ele nos tira dos maus caminhos. Os seus conselhos são santos, puros e nos leva para uma vida de santidade. E nessa vida de santidade, mais do que isso, o nosso propósito, o meu propósito, é de um dia estar com Ele no céu, na glória de Deus preparada. Eu creio que esse também é o teu propósito. Esse também deve ser o teu propósito de fé. Porque a nossa vida, irmãos, ela é interminável. Estou falando da vida espiritual. A vida física passa, tem um ciclo, acaba. Mas, todavia, a Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor. Ou seja, quando partirmos dessa terra, quem que é a nossa esperança dentro dessa vocação? É Jesus. Então, a partir do momento que eu partir e eu estar com Cristo, a vocação que eu vivi aqui nessa terra, eu vou desfrutar com Jesus na sua eternidade. Então, vale a pena você estar aqui, alimentando a tua fé, alimentando, querida, a tua vocação, que Deus tem te chamado. O apóstolo Paulo, quem escreveu esta carta à igreja de Filipe, o apóstolo Paulo, ele tinha propósito no seu coração, ele tinha algo, ele era um homem judeu, muito bem formado aos pés do sábio Gamaliel, muito bem instruído, um homem que tinha uma certa influência sobre Jerusalém. Ele era um dos grandes e melhores advogados daquele tempo, quando ele foi chamado, quando ele se converteu. Mas quando ele se converteu, irmão, ele entregou a sua vida a Jesus. Porque ele compreendeu que em Jesus estava toda a plenitude de Deus. E em Jesus está todo o plano de salvação para o homem. Paulo, então, o que ele faz? Ele deixa todos aqueles rudimentos da lei. E agora ele abraça a graça, o favor de Cristo Jesus para a vida dele. E ele então vai viver a sua vocação. Ao viver a sua vocação, então ele escreve para esta igreja. Ele está falando, olha, não que eu já tenha sido aperfeiçoado, não que eu já esteja totalmente perfeito, mas olha, eu procuro viver a minha fé, o meu coração, por aquilo que eu fui conquistado. Por que ele estava procurando viver dessa forma? Porque Jesus tinha conquistado o coração dele. Jesus tinha conquistado o coração do apóstolo Paulo. Eu não sei se todos que aqui estão, Jesus conquistou totalmente seu coração. Jesus é dono de tudo isso daí que está dentro de você. Os teus projetos, Jesus faz parte dele. Teus sonhos que você tem, os teus princípios de vida, os Seus propósitos dentro de você, eles estão ligados a Deus? Como é que estão seus propósitos? Sua direção que você tem tomado, Jesus está dentro dela. Seu chamado, sua vocação, Jesus é o Senhor de tudo isso aí. Pare para pensar, querido, nessa noite. Pare para pensar um pouquinho. Paulo, ele foi conquistado por Jesus. Jesus conquistou ele. Se você olhar para a palavra de Deus, olha, você vai ver que o apóstolo Paulo, no versículo 7 de Filipenses 3, ele diz assim, ó: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Todo aquele status que ele tinha, toda aquela fama, toda aquela vida poderosa, ele diz, olha, isso aqui é pequeno diante do plano de Cristo para a minha vida. O plano de Jesus é muito maior, é muito mais soberano, é muito mais do que aquilo que eu imagino, eu penso. O plano de Jesus é maior. Isso foi Paulo, querido. Olha, eu não sei como anda os seus princípios, mas qual é o lugar que o Senhor Jesus tem ocupado? Ele é o primeiro plano, ele está como o centro das atenções do coração. Os projetos de Deus para a nossa vida, como nós estamos tratando? Como eu tenho tratado o meu chamado? Como eu tenho tratado esse convite que Jesus tem feito? Como eu gasto o tempo que Jesus me dá? Interessante, irmão, porque a quem dedicamos é quem nós somos servos. A palavra de Deus fala. Então, se nós dissermos, eu sou servo de Cristo, então é a Cristo que eu me dedico, que eu sirvo, que eu me entrego, me rendo. Amado e querido, como tem se tratado esta obra no coração? É muito importante observar isso, irmão. Por exemplo, o Senhor Jesus chamou cada um de nós. Quando eu aceitei Jesus, e quando você aceitou Jesus na tua vida, e os irmãos que estão aqui, que aceitou esse desafio de andar com Cristo, o que nós fizemos? Nós, então, aceitamos todo o sacrifício de Jesus, para a salvação, para o perdão, mas também nós ouvimos a pregação. E a Bíblia fala aqui em Lucas 9:23, aonde Jesus descreve a responsabilidade do cristão ao seguir Jesus. Veja, ao seguir Jesus. Ao seguir Jesus, você começa a ter um alvo, amém, querido? Ao seguir Jesus, você começa a ter um alvo. E qual é esse alvo? Sempre estar debaixo da cruz de Cristo. Lucas 9:23, dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dizia, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Jesus está falando que quem quiser caminhar após ele, deve tomar a sua cruz. A cruz da responsabilidade, a fé, a obediência, a cruz de ter o alvo fixado. Amém, irmão? Atingir o alvo custa alguma coisa. Atingir o alvo, você acertar o alvo, vai custar para você algumas coisas. Porque para atingir o alvo, meu querido irmão, você tem que trilhar os trilhos de Deus. Para você chegar no alvo. Mas você está andando nos trilhos. Aceitou a responsabilidade da cruz. Você é cristão. Você é de Cristo. Muita coisa vai querer desviar você do alvo. Algo vai querer roubar tua atenção. Amém, queridos? Algo vai querer tirar você do foco. Jamais o inimigo que deseja a tua derrota, a tua perdição, o teu fracasso, ele luta. Sua função na luta é matar, roubar e destruir. Então ele vai fazer com que você perca o alvo. E uma das coisas que o inimigo quer tirar é a cruz, é a responsabilidade, é o propósito, é o objetivo de você trilhar. Então o inimigo ele vai lutar para isso. E o que, que nós devemos fazer, querido? Nós devemos lutar pela fé. Nós devemos nos vestir da armadura de Deus. E como bons soldados, como bons filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, rejeitar tudo aquilo que está fora da palavra do Senhor. Os princípios de Deus devem ser preservados. Por que que Jesus falou aqui, ó? Ele está dizendo no versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. Então nós não podemos fugir dos princípios da palavra. Nós não podemos nos afastar da vontade divina. Nós não podemos deixar jamais os trilhos sagrados de Deus. Nós temos que ter olhos fixos na palavra. Não podemos nos envergonhar disso. Pelo contrário, da palavra nos aproximar. E na prática da palavra, a fé vai ser aumentada, a fé vai ser aquecida, a fé vai ser multiplicada, a fé vai estar dentro de nós. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Através da nossa fé em Cristo Jesus, então, querido, nós romperemos com toda a obra do inimigo. Não deixe a cruz, não largue, você tem que ter alvo, vai ter coisas que vai tentar tirar você do foco. Por exemplo, irmão, dá uma olhadinha para a vida de Paulo. Paulo foi tão perseguido, prisioneiro, sofreu prisões, fome, nudez, naufrágio, sofreu como um implantador de igrejas, pregador, ele implantador do reino. Amém, meu irmão?
sofreu muito, mas ele não desistiu. Paulo ia pregando a verdade, pregando o Evangelho, e no decorrer dos dias em que ele ia implantando as igrejas, surgia as heresias, surgia aquelas pessoas que ia pregando um evangelho falso, um evangelho mentiroso, um evangelho que negava a ressurreição, pregando um evangelho, amados e queridos irmãos, da circuncisão. Mas Paulo permaneceu na verdade. Ele jamais deixou o seu coração ficar desprendido da graça de Cristo Jesus. Ele não criou nenhum amuleto na fé. Pelo contrário, ele se agarrou em Cristo Jesus. A cruz para Paulo era preciosa. Certa feita, ele disse à igreja de Corinto que se ele tivesse que gloriar, ele se gloriaria na cruz de Jesus. Por quê? Porque foi de lá que veio a nossa redenção, a remissão. Lá no sangue de Jesus, Paulo pregou esta graça. Então, no meio daquela perseguição, daquela luta, daquela prisão, daquele sofrimento, daquela toda aquela perseguição sobre a vida dele, querido, ele dizia: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. O alvo é o Senhor Jesus. Irmãos, quanta coisa às vezes fica por rodear a nossa vida para desfocar a nossa atenção. Pode ser um problema emocional, conjugal, um problema financeiro, material. Pode ser algo tão pequeno, talvez, no setor que você trabalha, vive, convive. Existem tantas coisas que quer desfocar a sua vida, para que você desista, para que você pare, para que você não caminhe. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos erguer a cabeça e nós devemos olhar para quem? Para o autor da nossa fé. Quanta coisa tentou desviar Jesus do foco. Quando Jesus veio à terra como Cordeiro de Deus, o diabo tentou Jesus de todas as maneiras. Ele usou meios, usou circunstâncias, usou pessoas. Teve uma certa feita que Jesus repreendeu até Pedro, porque Pedro queria impedir Jesus de ir a Jerusalém. Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai a Jerusalém. Jesus falou: tu cogitas as coisas dos homens. Jesus falou para Pedro: você cogita as coisas dos homens. E depois, Jesus também repreendeu Satanás. Ele falou: arreda-te de mim, Satanás. Jesus repreende Satanás e diz: Pedro, você cogita as coisas dos homens. Então, veja que até as pessoas próximas, nós temos que ser vigilantes. Porque às vezes, pessoas próximas de nós, elas podem estar enfraquecidas, praticando as obras da carne, para desviar o teu foco espiritual, o teu propósito de servir a Deus, desviar o teu objetivo de servir o Senhor. Cuidado, amado. Cuidado, querido. A palavra de Deus diz para nós: sede firmes, sede constante, tenha uma fé firme, tem uma fé inabalável, tem uma fé aplicada. Olha, a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha aí, irmãos, que tenazmente nos assedia, algo quer te assediar, é rodinha de amigo para cá, é belezinha para lá, né? É conversinha que vai, e roda aqui, roda ali, acolá. Cuidado, meu irmão. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. A prostituta, olha, até ela faz a oração e diz assim: ô Deus, manda uns clientes bons para cá. Olha aqui, irmãos. Eu estava vendo uma reportagem. E a mulher disse: rapaz, para o repórter, a casa ficou fraca. O movimento caiu. Aí nós começamos a fazer uns sacrifícios. E pedir para Deus mandar cliente. Por quê, irmãos? Ela acredita em alguma coisa? Ela acredita. Mas é uma fé cega. Um alvo errado. Um alvo errado. Por isso que nessa noite eu quero te chamar a tua atenção, para ver qual é o teu alvo, o teu propósito, o teu objetivo, qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida. Como você tem tratado isso? Porque a prostituta fala: o movimento está fraco, eu quero cliente, Deus. Amados irmãos, nós temos que observar a quem estamos servindo, aonde está concentrado o nosso coração. O pecado nos assedia. A Bíblia, ao terminar o versículo 1, está dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma proposta de Deus. Existe uma proposta da palavra. Existe um evangelho escrito. Amém, gente? Existe uma palavra escrita para nós. É uma proposta divina. Uma carreira da fé. Uma carreira com objetivo para alcançar o alvo certo. A cruz de Jesus. A palavra de Jesus, o discipulado de Jesus, a vida com Cristo, os conselhos de Cristo. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outro lugar. A carreira é essa, a proposta é essa, e é com perseverança que nós devemos caminhar. Irmãos, versículo 2 de Hebreus 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele não fugiu da cruz. Quem pode dar um glória a Deus? Por que você quer fugir da tua cruz? Por que que às vezes você dá aquela amarelada assim e vai saindo pela tangente, pelas lateral e não quer assumir a fé em Jesus? Por que, jovem? Por que, meu irmão? Por que que você que tem um chamado para ser um obreiro, um servo, um homem de Deus, uma jovem de Deus, uma serva, um servo, por quê? Por que que você não quer correr a carreira? Por quê? Por que que você não quer abraçar isso? Você está querendo viver aquela vidinha, né? Meia colar cá, né? Como é que é? Será que Jesus quer uma fezinha superficial, embolada? Queridos, o Evangelho é um Evangelho sério. O Evangelho é um Evangelho de compromisso. O Evangelho é um Evangelho que tem proposta. Amém, meu irmão? Tem proposta. Para esta proposta, morreu o Filho de Deus. Para esta proposta feita para nós, o Cordeiro foi sacrificado. O Cordeiro morreu por mim, por você e por nós. Ele não fugiu do propósito divino. Por isso, nessa noite, em o nome de Jesus, eu te convido a prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, a soberana vocação de todos nós. Eu te chamo para a responsabilidade. Viver essa fé autêntica, voltada para o Senhor. Amado e querido irmão, eu quero encerrar essa pregação. O apóstolo Paulo volta lá para o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus. Quem que está falando isso? Paulo. Observai os que andam segundo o modelo que tendem em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Olha, meus irmãos, Paulo está dizendo, eu vos digo chorando. Quantas pessoas não quer viver este compromisso? Se não tiver compromisso, é uma aliança quebrada. Casamento, servir a Deus é como um casamento. Querido irmão, você que é casado, você fez uma aliança com a tua esposa. Você prometeu a ela ser fiel. Você prometeu ao seu marido ser fiel. E você agora fez uma aliança com Jesus. Quando a gente fala assim, ó, faz uma aliança com Jesus para você ser abençoado. Todo mundo quer fazer uma aliança com Jesus, para quê? Para ser abençoado. Mas agora eu quero fazer uma aliança com Jesus para obedecê-lo. Para amá-lo. Para honrá-lo. Para abraçar a cruz. A cruz da responsabilidade. A cruz do discipulado, do serviço real. Então eu não posso me tornar um inimigo da cruz. Pelo contrário, eu tenho que ser um amigo da cruz. Amém, querido? Eu preciso entender isso. Dizem as pessoas que o mundo são dos espertos. E você acha que é esperteza viver fugindo de Cristo? Porque a Bíblia fala que o amor do mundo é inimigo de Deus. Os que amam o mundo estão em inimizade com Deus. Isso é sério, gente. Então, quando você ouve uma pregação da palavra de Deus, veja que Deus está querendo mudar o percurso da sua vida. Amém? Ele está querendo mudar o percurso, a tua direção. Ele está querendo implantar no teu coração uma responsabilidade divina, uma carreira de fé para você trilhar. Não deixa a cruz, meu irmão. Fugir da cruz e abraçar o mundo é tornar-se inimigo de Cristo. Se eu fizer uma pergunta aqui, tem alguém aqui que quer ser inimigo de Deus? Eu não acho um. Mas evangelho é isso. Evangelho, irmão, não é para ficar conquistando sítio, fazenda, carro, casa, mansão, casa de praia. Tá. Eu ponho lá na televisão e fico, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Ô, filho, tem tanto ateu aí que conseguiu tudo. A terra está cheia de ateu. Às vezes mora até melhor que a gente, né? Eu estou enjoado de ver isso aí. Tem tanto ateu lá com 3 casas na praia, ainda deu umas par dessas para as amantes, que eles não têm temor à palavra de Deus. A conquista nossa não é física. A conquista nossa é espiritual. A nossa visão não pode ser física. Ela precisa ser espiritual. Quando a nossa visão é espiritual, nós vamos entender que a nossa pátria, ela não é terrena, ela é celestial. Vamos continuar lendo o texto. Muito bem, as pessoas que são inimigas da cruz, versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só olham para as coisas terrenas. Está lá, ó, colhão. Só coisa terrena. Esse é o Deus deles. Mas o versículo 20. Pois a nossa pátria está onde, irmão? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então levanta a tua cabeça, meu irmão. Ó, olha para Jesus. Tenha fé, corra a carreira da fé, persevere, tenha o alvo. Eu vou andar nessa terra, mas o meu alvo é Cristo Jesus. Não me envergonho da sua palavra. Sua cruz é para mim uma bênção. A cruz da responsabilidade com Deus, com a família, com a igreja, com a sociedade. A cruz de Cristo só me fará bem. Jovens, a cruz que Jesus tem só fará bem. Ele vai tirar você do caminho do pecado e te conduzirá pelos trilhos da verdade. Vale a pena. Nós aguardamos Jesus, o Salvador da nossa pátria. O versículo 20 está dizendo. E o 21 diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se a si todas as coisas. Amados, esse corpo aqui será transformado pela glória do Senhor. Essa é a esperança. A Bíblia diz assim, Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. Por isso persevere. Vamos concluir essa palavra. Quais são os teus alvos nesta noite? Qual o seu propósito de vida? Cada dia que você vive, você apenas fala assim, mais um dia vivido. Você tem perspectiva? Autoestima? Entusiasmo? Você é apaixonado por Jesus? A paixão é uma coisa que faz a gente ficar assim, meio maluco, né? Quem aqui, quando namorava, tinha um namorado maluco, que tinha coragem aí de rodar muitos quilômetros para ver você? Como é que é, irmã Márcia? Vinha longe. Podia estar chovendo, canivete, que ele aparecia lá. Apaixonado. Está vendo? Apaixonado. Aí outra ali, ó. E aí, beleza? Apaixonado. O cara é maluco, rapaz. E tem uns doidos que eles ainda parecem que cheira pólvora, né? Ele não está contente com aquilo que ele tem, ele fica por aí rodando. Isso é loucura, irmão. A gente tem que ter essas loucuras por Deus. Pela palavra de Deus. É ter dentro de nós, querido, essa paixão. Porque essa paixão nos fará a gente desejar um dia estar nessa pátria celestial. Nos fará estar na pátria celestial. Você sabia que lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, a Bíblia fala que os covardes, eles não herdarão o reino de Deus. Eles vão ficar de fora e eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Lá em Apocalipse 21, 8, está dizendo que os covardes, eles não entrarão no reino de Deus, mas serão lançados no lago de fogo. Porque se acovardaram, faltou para eles uma paixão por Deus, pela palavra, para enfrentar, irmãos, tudo aquilo aqui nessa terra que nos quer causar embaraço para servir a Deus. Temos que romper. Nós cantamos um hino aqui, rompendo em fé. Temos que romper os embaraços. E para isso nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Apaixonados por Deus, apaixonados pela palavra, porque nós aguardamos o novo céu e a nova terra. Amém? Então vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Meus irmãos, eu sei que Jesus foi nos preparar lugar. E Jesus tem as moradas preparadas para aqueles que o receberam, para aqueles que se tornaram filhos de Deus. Não foram somente criaturas, mas ao receber Jesus, se tornaram filhos de Deus. E os irmãos sabem que filhos, ele tem herança. Mas só se torna filho de Deus os que recebem a Cristo. Não é dizer apenas eu creio. Não é dizer apenas Senhor, Senhor. Como eu já citei o caso da mulher que queria
uma casa mais movimentada. Não é apenas só dizer, Deus, eu creio, mas é a palavra de Deus aplicada no coração, tomando dia após dia a cruz de Jesus. Jesus disse, quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar a verdadeira vida. E Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e errar o alvo? O alvo errado. Ô, irmãos, que decepção. Quem aqui já estava viajando assim e você passou o trevo e você pegou a estrada errada e você chegou lá na frente e você diz, errei a estrada. Passei a entrada certa. Errei. Você tem que ter o processo todinho de volta. Não é assim, meus irmãos? Isso gera transtorno, prejuízo. Mas como nós estamos falando de vida, depois da morte não tem como voltar mais. Se a pessoa morrer no alvo errado, é para sempre, meu irmão. Não tem volta. Leia a Bíblia, não existe doutrina do purgatório. Esse negócio da pessoa fazer uma rezinha aqui para tirar fulano do purgatório. Mostra isso para mim na Bíblia. Não existe. Não existe purgatório. Existe céu, céu. Inferno, inferno. Existe Cristo, a porta, o caminho, a verdade, a vida. Tirou disso. Inferno. É Jesus, Jesus, irmãos. Querido, tenha alvo nessa noite. Feche os teus olhos. Nessa noite o Senhor está chamando a igreja para um arrependimento. O Senhor está chamando a igreja para uma fé genuína. O Senhor está chamando a igreja para o alvo certeiro. Deus está te chamando, jovem. Meu irmão, o Senhor está te chamando para trilhar uma fé real. Por que que você está querendo surfar em duas canoas? Trilhar dois trilhos? Só existe um trilho. Uma porta. Um Salvador. Só existe um conselho de salvação. O primeiro princípio é o reconhecimento do pecado e o arrependimento. A conversão do coração voltada para Deus. Cuidado com os maus conselhos. Cuidado com as doutrinas fora da Bíblia, da palavra de Deus. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado. Erga a cabeça, igreja. Levante os teus olhos. Cuidado. Cuidado com as piriguetes. Cuidado com aquelas que não se preocupam com seu... Elas não se preocupam com o relacionamento delas, muito menos com o teu. Cuidado, cuidado, irmão.
Cuidado para não destruir aquilo que Jesus preparou para você. Oh, meu querido, está na hora de esquecer as coisas ruins, está na hora de esquecer as coisas malignas, está na hora de abraçar a cruz verdadeira. Entrega o seu coração para Jesus nessa noite. O Espírito Santo está tocando em pessoas aqui, porque o Espírito Santo quer te levar para uma vida de oração, mas você tem resistido o Espírito Santo quando ele toca em você para você orar. Espírito Santo te incomoda você para ler a Bíblia e você resiste o Espírito Santo. É o Espírito Santo tocando porque ele quer te levar para o alvo certo. Ele quer te levar para o alvo certo. Ah, pastor, eu estou esperando o meu pai, a minha avó, o meu tio, o meu namorado. É, você está esperando eles. Ah, quando eles forem servir a Deus, eu vou. Pois é, querido. O muito que eles poderão fazer é carregar o teu caixão. E talvez jogar uma flor lá na sepultura. E talvez chorar um pouco, talvez nem chorar vai. Eles não podem fazer nada por você. O que pode ser feito é a tua fé real em Deus. É o teu propósito diante de Deus. É a tua aliança com Deus. É a tua entrega para Jesus. É entregar a vida para Jesus. É receber Jesus como teu Salvador. É receber Jesus como teu Senhor. É ter Jesus Cristo como teu pastor. É ter os seus conselhos gravados no coração. É ter uma alma apaixonada por Ele. É ter um coração que não se envergonha da sua palavra. Não se envergonha da sua vontade. É um coração voltado para Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Ei, entrega. Você que quer entregar a vida a Jesus, levante as suas mãos para Ele nessa noite. Quanta gente está com o talento enterrado, quanta gente está com o dom parado, está com o talento aí enferrujando, parado. Oh, meu irmão, Jesus quer levantar esse talento aí. Tenha alvo na tua vida, tenha propósito, seja objetivo. Levante as suas mãos, você que quer entregar a vida a Jesus nessa noite. Isso, em nome de Jesus. Renova a tua vida com Jesus nessa noite. Se entrega de verdade a Cristo. Isso, em nome de Jesus. Ore manai decante alamahai. Glória a ti, todos que estão com a mão levantada. E a igreja agora junto com as mãos levantadas, vamos interceder. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, Pai, nós meditamos na palavra. E nós vimos, Senhor, que nós precisamos ter o alvo na nossa vida. Alvo certo. Alvo certo. O Senhor é o nosso alvo, Senhor. Aqui está a nossa vida, com a mão erguida, declarando com as mãos levantadas, que nós precisamos do Senhor, o nosso Salvador. Que nós precisamos do Senhor, o nosso Redentor. Que nós precisamos do Senhor, que nos redime de todo o nosso pecado. Oh, meu Deus, derrama agora sobre nós algo do Espírito Santo que nos leva ao arrependimento profundo dos pecados e nos faz trilhar o alvo da salvação. Oh, meu Deus, segura nossas mãos erguidas, sustenta os nossos irmãos, sustenta as nossas irmãs. Pai, lava os nossos olhos nessa noite, limpa os nossos ouvidos nessa noite e nos leva, Senhor, aos trilhos da palavra. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso pastor, e nessa noite nós nos entregamos a Ti. Usa-nos, ó Pai, no amor do Senhor, na graça do Senhor. Nos envolve nessa plenitude de amor profundo sobre cada um de nós. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, todos nessa noite que estão com as mãos erguidas, se renovando, se entregando, aceitando, recebendo a palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, em o nome de Jesus. Dá uma